voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e a gente manda um abraço especial para dona Isolda Badu, lá de Governador Washi. Ela disse, mandando aqui dizer que, ó, bom dia, guerreiros, aqui em Governador Washi já é rotina. Todas as manhãs estamos ouvindo a Central de Notícias do Brasil através da Rádio Nativa FM. Grande abraço a ela, comandante da Rádio Nativa FM lá de Governador Asher.
Na hora do café. Tomando café com queijo, né?
Quem
ouvindo a gente.
Isso, mas quem está vindo a São Luís do Maranhão, dá sempre uma voltinha aqui pela capital, fazer uns bons contatos, é o nosso correspondente Nardelli Oliveira. Olha aí o Nardelli Oliveira, sempre muito bem acompanhado.
Trouxe uma comitiva, viu?
Tá aí acompanhado do Eric Costa, deputado Eric Costa, deputado Quequé Teixeira e o Vatônio Brandão, que é presidente da AGESUL. Presidente da AGESUL, né? Então, abraço aí a todos, sempre muito bem relacionado. Um abraço ao Deoclides Macedo, também lá da cidade de Porto Franco, Maranhão, sempre de vez em quando em Brasília, de vez em quando aqui em São Luís do Maranhão, cumprindo a sua agenda. Sebastiana Mendes, de Sucupira do Norte, acompanhando também o programa Central Manhã. Mas agora
A gente aproveita aqui e mandar o nosso abraço especial, é o atleta Pedro Turiba, me disse que ele mora na região do Anjo da Guarda, que todo dia, cedinho aqui, está sempre nos dando esse imenso prazer e com carinho da sintonia.
Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Rádio Impacto, lá da cidade de Vargem Grande, Pedro do Rosário, a Sucesso FM, Rio Balsa, Rio Farinha, lá de São Pedro dos Crentes, o nosso amigo Enesílio. Quem mais? Vamos pulando aqui. Tem o pessoal tem o nosso amigo da Beira Campos, Planície Beira Campos.
Antônio Moreno.
O André, o André Rios, de vez em quando manda uma participação e cobra também da gente. Sempre manda um abraço pra gente aqui em Bacabal, né? Retransmitindo lá pela Rádio Mix 92 FM.
Em Bacabal temos várias, temos a Mix FM, temos também a Rádio Cidade, que é do Genival Silva.
Tem várias. Batalhador. O Nonato, lá de Graçaranha, da Rádio Arco-Íris FM, o nosso amigo de Itaipava, do Grajaú, que é a Cajueiro Web.
Severino, né? De Aracaju.
Nova Bandeirantes de Pedro Rosário, Atitude FM de Brejo, e Inhumas FM de Passagem Franca. A todos vocês, o nosso obrigado pela essa parceria de sempre.
E as outras centenas que não falamos os donos.
Pois é, a gente fica sempre que o pessoal diz, vocês falam de umas e não falam de outras. Mas
aí nós temos que usar a inteligência artificial.
Isso. Mas aí a inteligência artificial, para resumir tudo dentro do programa de uma hora, tá difícil essa missão para a inteligência artificial. Vamos conferir com o Manelzinho, que é o presidente do centro comunitário ali da região do bairro São Raimundo, né? Olha, mostrando aí a situação, essa me parece que é a terceira etapa, né? Vamos ouvir aqui.
A próxima é o EMA, Universidade Estadual do Maranhão. Ali é a maior drenagem que tem, ó, mais profunda. Eu tive lá várias vezes, né? Cobre um homem lá, a tubulação, viu, gente? Aí acontece aqui, ó. Dinheiro pra todo lado aqui, ó. Lá em frente ali é a tubulação que eu tô fazendo para vocês, ó.
Isso é a terceira etapa. Muito obrigado ao Manelzinho. Grande abraço a você. Sempre colaborando, sempre mandando. É um dos mais empolgados, né, com a grande obra. E é uma grandiosidade essa obra da Avenida Metropolitana. Essa é a terceira etapa que compreende ali. A primeira etapa foi entregue, que liga até do funil, né, da BR-135 até o São Raimundo. Do São Raimundo para sair no Parque Independência já está boa parte asfaltada. Isso. já está com asfalto, seguindo também com asfalto já em direção à Universidade Estadual do Maranhão, ali a Avenida Lourenço Vieira da Silva. Esse foi o trecho aí que ele mostrou, que tem uns locais que tem que fazer aquela drenagem profunda. É um trabalho grandioso que tem que ser feito, uma obra grandiosa. Eu estava passando também ali naquela região. Agora vai seguir, a empresa já ganhou a licitação, vai seguir ali da rotatória da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, que é a entrada da cidade operária, para sair na estrada de São José de Ribamar. E outra obra grandiosa que está vindo do contrário é aquela que está saindo do Araçagi para descer para a Beira Rio.
Inclusive, lá na proximidade da Beira Rio, Humberto, eu passo todo sábado ali à tarde, eu passo ali. É, já está bem adiantada, tinha lá o pessoal fazendo a compactação. Se percebe que tem uma morosidade lá um pouco, porque tem alguns imóveis que ainda precisam sair, precisam ser indenizados. A gente sabe que tem toda essa demora. Então, por isso que a gente acredita que ela não tenha avançado. Mas o que a gente quer falar com isso? Que tanto ela avança no sentido crescente como no sentido decrescente.
Isso, também, né? Quanto segue da BR-135 para sair na Litorânea, está vindo da Litorânea também.
Ou seja, aonde dá para fazer, eles estão fazendo.
Pois é. Vamos torcer para que avance, porque é mais um corredor cortando aí os quatro municípios da região metropolitana.
E além de um corredor importante para ligar os quatro municípios, imagina um cidadão que vem pela BR de Santa Rita, daquela região no interior do estado, e vai para a Litorânea. Qual a necessidade que ele terá de passar por dentro?
Enfrentar todo o trânsito da Guajajara, Jerônimo de Albuquerque.
Ele sai por fora da cidade, dando essa volta e economizando muito mais. Não sei se você observou aqui nas imagens, mas são cerca de 10 quilômetros. Ou seja, se ele fosse por dentro, ele ia
gastar. Esse trecho aí agora que está sendo mostrado, Jalber Pereira, é ali da Avenida Litorânea, o trecho da Avenida Litorânea. É também uma obra muito grande, porque parte, tem que fazer primeiro aquela contenção, aquela contenção ali do mar, né? Que vem a força da maré, tem que colocar, ou aquela muralha de pedra que é colocada para poder conter a força do mar. Depois que você coloca aquela muralha, olha o tamanho dela, você está vendo aqui, está dando para ver ali à esquerda do vídeo, o tamanho da muralha de pedra que é construída. Depois vem o aterramento. Vem fazendo o aterro. O aterro também tem que ser, ele tem que ficar mais alto que aquela muralha. Já o BP, você tem uma ideia.
É o aterro com a drenagem.
É o aterro com a drenagem que fica as águas pluviais, que tem que passar por baixo da avenida para não estragar a avenida e também para não alagar as comunidades que ficam aí na lateral. Porque se você faz uma contenção alta aí e não faz a drenagem,
joga dinheiro fora.
Aí vai alagar toda a comunidade que está ao lado. Então é uma obra muito grande. Só aí, nesse trecho, são 235 milhões de reais investidos. Então são obras grandiosas acontecendo em São Luís.
Esse prolongamento da Litorânea, três etapas. Primeiro foi a Rosena que começou, depois o Flávio Dino deu continuidade e agora o Brandão.
Foi no tempo do governador Edson Lobão, me lembro na época.
Foi até criado a gerência metropolitana, comandada, salvo engano, pelo Ricardo Mourão.
Pois é, mas antes disso, o começo mesmo da Litorânea foi no tempo do governo Edson Lobão, que deu o pontapé inicial, depois foi seguido pela Rosiana Sarney.
E aí vem de lá para cá.
E agora o Brandão quer, em quatro anos, fazer o que eles fizeram nesses anos todos.
É um detalhe, Alberto.
Só da trecho da Avenida Litorânea.
Esse prolongamento da Litorânea vai juntar com faz parte da metropolitana. A avenida, ela vai se juntar à Litorânea. Ou seja, olha o tanto de a quantidade de quilômetros que você vai economizar. Eu falo que vem dessa região da BR-135 para ir para aquela
parte. Nós mesmos que vamos circular por aqui, áreas, né? E as áreas também sendo muito valorizadas. Eu já fui fazer umas visitas lá pela Avenida Litorânea, algumas casas que estavam abandonadas. Não, essa aqui que está caindo, era vender baratinho. Vai perguntar o preço agora.
Agora tá demais.
Cidadão está voltando para lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.